Olá, viajantes! Bem-vindos ao AntropoCast, um podcast que vai te levar a singrar os mares da antropologia. Eu sou Fred Lúcio e vou acompanhá-los por essa maravilhosa viagem pela ciência do ser humano. Em nosso percurso, vamos parar em pequenas ilhas do conhecimento, sempre ancorados por uma pergunta que orientará a nossa exploração. Prontos para embarcar comigo? Então vamos nessa, pessoal! Nesta parada, AntropoCast convida o navegante Marco Silva para uma conversa sobre decolonialidade.
Estamos de tan lejos, en todo sentido tan lejos, en silencio llevamos una fuerza tan lejos. Cada uno tiene la carga de su camino. Uf, espiritual del subcomandante Galeano. Corazón zapatista, en vivo del barrio. Época salida de la pinche época del diablo. Humanos todos hermanos, ni maestro ni esclavo. Cantando la luz en las ruinas de un mundo quemado. Lejos, de tan lejos, en todo sentido tan lejos. En silencio llevamos una fuerza tan lejos. Cada uno tiene la carga de su camino.
Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma etapa da nossa grande aventura pela fascinante ciência que é a antropologia. Nessa nova temporada do podcast, nós estamos refletindo sobre alguns conceitos fundamentais e fundantes da antropologia. Chegou agora a vez de nós conversarmos sobre decolonialidade, como eu já havia indicado nos dois episódios anteriores, tanto no episódio sobre pós-colonialismo, quanto no episódio sobre etnocentrismo. Eu não vou aqui agora, como eu costumo fazer, adiantar nenhuma definição ou reflexão introdutória. Porque para ajudar a gente a definir conceitualmente, a pensar, problematizar esse tema tão complexo, eu resolvi fazer um episódio naquele formato que eu chamei de AntropoCast Convida, que funciona mais como um bate-papo sobre o tema da vez. E para isso, pessoal, eu convidei uma pessoa muito especial que vem estudando e escrevendo sobre esse tema há algum tempo. É um colega de trabalho e um querido amigo, o filósofo Marcos Silva Silva. O Marcos é graduado em filosofia e psicologia, com mestrado em filosofia pela PUC de São Paulo. Fez doutorado em educação também pela PUC, com foco no ensino de filosofia. Além disso, ele fez especialização no nível de pós-graduação em ensino da filosofia pela Unesp e também o seu pós-doutorado em psicologia social pela UERJ. Atualmente, ele é professor da SPM, onde leciona Filosofia da Comunicação e Pensamento Contemporâneo. Além dessas disciplinas da grade curricular dos cursos, ele também ministra algumas disciplinas eletivas, como Bioética, Pós-Humanismo e Pensamento Ciborgue e Relações Étnico-Raciais. Ele atua também como docente permanente no mestrado profissional em Filosofia na Universidade Federal do ABC, concentrado fundamentalmente na formação de professores. Tem atuado também em diversas frentes na área de filosofia, principalmente nos seguintes temas: filosofia geral, filosofia da educação, comunicação, currículo na educação básica, metodologia de pesquisa, filosofia africana e afro-brasileira, sofrimento, dor, angústia, melancolia e banzo. Ele tem uma série de publicações com destaque para artigos sobre filosofia, filosofia africana, sobre ensino da filosofia e vários desses temas que eu mencionei. E finalmente, pessoal, eu tenho a honra de tê-lo no time da agência de voluntariado universitário que eu coordeno, onde ele atua como orientador de um grupo de estudantes de graduação que faz pesquisas na área de impacto socioambiental relacionado ao mundo corporativo, relacionado a empresas. Uau, Marcão, que currículo potente, hein, cara? Querido, seja muito bem-vindo à nossa bancada do AntropoCast.
Fred, obrigado pelo convite. Eu acho engraçado quando fala que o currículo é potente, porque para quem está dentro dessa marginalidade do mundo acadêmico, digamos assim, em função do nosso histórico, quando fala potente, pressupõe que para nós é muita resistência também. Para a comunidade negra ter um currículo potente é também uma resposta de resistência. Maravilha. Então a gente acaba tendo que estudar muito para poder aparecer um pouco mais, em função das estruturas que nós temos, que consequentemente são raciais, né?
Bacana, já começamos bem o tema de hoje.
Já começou já brigando, digamos assim.
É, muito bom, Marco. Muito, é bom ter um filósofo na bancada que o cara já puxa o que você fala e já transforma em reflexão e já transforma numa crítica. Muito legal, cara. Marcos, o nosso papo aqui, então, vai ser sobre decolonialidade, como eu anunciei. E aí é preciso lembrar sempre que o público-alvo do Antropocast são aquelas pessoas que não estão muito familiarizadas com a antropologia e com as ciências humanas de um modo geral, né? Mas elas têm um interesse em conhecer alguns temas, alguns tópicos mais a fundo. Então, Marcos, levando isso em conta, eu pensei em começar a nossa conversa, antes da gente entrar diretamente no tema, deixando claro para o nosso ouvinte uma distinção entre colonialismo e colonialidade. Eu acho que são duas palavras importantes e que o senso comum deve fazer uma certa confusão, digamos assim, né? E como aqui no podcast a gente já tratou do tema do pós-colonialismo, que remete à problemática do colonialismo, do sistema colonial e do imperialismo, eu acho que seria bacana a gente começar um pouco por essa reflexão. Talvez fosse interessante começar com uma breve definição de como você enxerga esses dois conceitos e depois você também poderia destacar alguns pontos, alguns elementos na construção desses dois conceitos e na diferenciação entre eles.
Perfeito, Fred. Eu acho muito bom quando você fala, porque a gente tem que falar para iniciantes, porque acho que no Brasil todo mundo é iniciante nesses estudos, de modo geral. Mesmo a academia é iniciante nesses estudos. Uhum. Eu acho muito delicado e sensível quando a gente tenta falar isso e fala, ó, estamos falando para iniciante. Então pode ser um iniciante que está num pós-doutorado numa universidade dando aula, mas não teve acesso. Perfeito. A esses conceitos. Uhum. E pode ser um iniciante, um menino lá da quinta série, do oitavo ano, ou do ensino médio, ou do primeiro ano do ensino superior. Perfeito. Então são iniciantes, de modo geral, nessa conceitualização. Isso é importante porque, para definir isso, exigiria muito tempo. Como nós não temos muito tempo para definir isso em um podcast, é importante que eu consiga trazer assim, de maneira bastante não simplificada e nem simplória as definições. Mas essas definições elas surgiram basicamente a partir de alguns intelectuais latino-americanos nos anos 90.
Certo.
Esses intelectuais eles não só definiram o que seria esse pensamento colonial, o que seria esse pensamento de colonialidade, pensamento decolonial e a descolonização.
Certo.
Que são categorias uhum. diferentes, são conceitos diferentes que traz para nós novas categorias.
É interessante você tocar nisso, só te fazendo uma breve interrupção, porque eu vejo de fato muita gente confundindo a palavra decolonial com descolonização.
Sim.
Muito bom, muito,
muito
bom.
Muito bem. E isso é importante, porque para falar de pensamento decolonial, eu preciso entender um processo histórico.
Perfeito.
Então, eu preciso compreender todo o processo histórico de colonização.
Perfeito.
Então, vamos para o primeiro conceito,
perfeito.
Processo
Ótimo.
Colonial.
Excelente.
E aí, quando a gente fala hoje de processo colonial, a gente tem que saber escolher para onde eu quero olhar nesse processo colonial. Para nós, aqui em Brasil, a gente sempre olha para o continente africano para poder compreender o que foi o processo colonial, porque nós somos um país que foi, de fato, organizado as suas estruturas a partir da colonização do continente africano. Então, eu poderia, em outro lugar, em outro ambiente, partir, por exemplo, para qualquer lugar da Ásia. Por que que eu não faço isso? Porque eu estou falando de Brasil especificamente. Eu estou falando dos processos e das consequências do processo colonial que nós tivemos a partir da colonização do continente africano. E isso é a primeira coisa. Quando eu falo do continente africano, eu tenho que dar uma outra visão sobre isso. Que lugar do continente africano? E aí, eu tenho que olhar para o mapa. Olhando para o mapa, bem, eu vou olhar para os lugares pelos quais os povos negros eles foram retirados. Aí eu estou olhando para o processo de escravização. Olhando para o processo de escravização, eu preciso olhar para os povos. Quais foram os povos que foram escravizados? Porque o continente africano é o continente africano. Então você tem lá uma quantidade enorme de grupos étnicos que foram escravizados, que não se conheciam. Então essa é a primeira coisa. Então processo colonial, eu preciso olhar para o continente africano. Do continente africano, eu preciso olhar para o processo de escravização. Dentro do processo de escravização, preciso olhar para os grupos étnicos que foram escravizados. E eu estou falando aqui, Fred, de espaço. Então eu preciso olhar para os espaços. Quando eu olho para os espaços, aí eu vou aprofundando ainda mais o tema. Olhei para os espaços, olhei para as pessoas, eu preciso olhar para a cultura dessas pessoas. Uhum. Aí eu vou afunilando ainda mais o Perfeito. Tema. Uhum. Eu preciso olhar para a religiosidade dessas pessoas. Uhum. Eu preciso olhar para o ser dessas pessoas. E assim vai, mas a gente vai chegar nesse momento daqui a pouco. Esse é o primeiro princípio de processo de entender o que seria esse colonialismo. Ou seja, são os poderes durante todo o processo de escravização, no caso do Brasil, olhando a partir do Brasil, que escravizaram os povos africanos e fizeram disso o primeiro momento de colonização. Colonizaram. Uhum. Os locais.
E é interessante você falar de poderes no plural, e eu acho que você vai desenvolver isso, mas eu já vou dar uma adiantada, porque eu penso muito nessa perspectiva do poder econômico, uhum. do poder político, você mencionou religião, né?
Sim.
Do poder religioso que domina Sim. o universo simbólico Sim. das pessoas, pro poder do conhecimento, da tecnologia, ou seja, são várias esferas de poder Sim. que envolvem o processo de colonização, né?
Perfeito, Fred. A gente vai tentar, se a gente tiver tempo aqui, eu acho que a conversa vai longe, a gente vai tentar explorar um pouquinho como que esses poderes estavam e quais são as representações desses poderes no mundo contemporâneo. Isso é muito importante a gente perceber que o poder, ele permanece em outras esferas, mas ele permanece. Uhum. Esse é o primeiro, a gente tentando definir o que seria esse processo de dar, compreender o que é o colonialismo. Aí a gente vai agora pensar a decolonidade. A decolonidade são as forças que lutaram contra o processo colonial.
Perfeito.
São essas forças, né? Que, de uma forma ou de outra, a gente pode dizer que não foram vencedoras. Porque a gente não conseguiu. Se a gente olha hoje para o continente africano como um todo, no mundo contemporâneo, a gente vê algumas mudanças, mas se você olha, por exemplo, para mais o sul da África, é um lugar ainda que passa por diversas consequências políticas e sociais e humanas. Para falar de direitos humanos, a gente poderia inclusive falar de direitos humanos, que foi em função da consequência do processo colonial. Ou seja, esses lugares ainda não conseguiram decolonizar, ainda não conseguiram romper aquilo que o processo colonial causou.
Perfeito. Uhum.
Então a gente não conseguiu. Então o que seria esse processo de decolonizar? Seria a gente romper com essas forças que causaram consequências a partir da colonização. Uhum. Para isso, é o que você falou agora há pouco, Fred, eu precisaria de muita coisa. Precisaria ter poder organizado em continente africano. Como o processo colonial ele foi muito brutal, ele desestruturou as estruturas de poder. Uhum. E aí as estruturas de poder, nesse sentido, seria política, seria religião, seria cultura. Ou seja, como a África era organizada para si mesma. Os grupos étnicos eram organizados para si mesmos. Isso é se a gente olhar em termos históricos, né? Como que elas eram organizadas. Com o processo colonial, a destruição desses poderes foram evidentes, a gente consegue ver até hoje. Pensar de forma decolonial seria se esses lugares conseguissem se reerguer, se a gente pudesse falar assim, uhum. se conseguissem se reerguer. Mas a gente não pode pensar esses lugares se reerguendo a partir de um olhar histórico.
Uhum.
Porque o mundo é outro.
Exatamente.
Então não pode falar...
E eles já passaram por todo esse processo Sim. também de interação com essas sociedades e culturas que se impuseram sobre eles. Foi um processo violento, mas um processo violento que gerou essa interação Exato. De valores, de cultura, enfim, de crenças e tal.
Com essas estruturas que você acabou de falar agora, que hoje elas são políticas globais e locais, e locais econômicas. Então, elas são políticas globais e locais econômicas, para falar aqui de um grande decolonizador que eu acho muito, que é o Boaventura de Souza.
Certo.
Então, para falar muito bem dele, é uma política global, mas que tem umas consequências locais em termos econômicos. Ou seja, Sim. existem lugares do continente africano que não conseguem competir com o mundo porque já está dentro desse interlaço do modelo econômico que nós temos, que é liberal e capitalista.
Uhum.
E neoliberal e capitalista. E aqui a gente não está fazendo uma crítica aos modelos neoliberais e capitalistas, só está dizendo que eles estabelecem poderes uhum. locais a partir de uma lógica econômica que é global. Ou seja, para ficar mais fácil para o nosso ouvinte, é como se eu pensasse o mundo é organizado a partir de um modelo econômico que é neoliberal, que é dólar e euro,
uhum.
e o resto do mundo se organiza através disso.
Uhum.
Se organiza em função disso.
Uhum.
Esses lugares que dependem dessa economia para sobreviver de uma forma ou de outra, que agora depende de outras coisas a mais que está envolvendo a economia, que é da tecnologia e assim por diante,
uhum.
acaba ficando submisso ao modelo. É esse modelo de poder que, neste caso, aqui é econômico. E como que sai disso? Como que eu posso fazer um processo de decolonização? A gente começa a olhar hoje, acaba ficando meio que pessimista, e fala, é muito difícil para lugares que não têm autonomia econômica, lugares que perderam a sua autonomia política, e a gente consegue ver hoje nas diversas guerras localizadas em continente africano, dos grupos étnicos, uhum. mas que por trás tem sempre uma questão de poder também, sim, sim. de política também. A gente olha para lá e fala, mas como que, ele, que esse povo vai se reerguer? Se reerguer seria decolonizar.
Certo.
A gente percebe, então, decolonizar seria isso. Então, é uma visão muito ampla e macro do povo, da história, do poder estabelecido ali e saber onde que está, qual é que é o ponto de partida para o estabelecimento desse poder. E a gente consegue localizar hoje. São os modelos neoliberais que têm por trás de si a estrutura de poder. De
mundo. E é interessante porque é só para a gente recuperar também a ideia de que é esse modelo, por quê? Porque esse é o modelo que orientou o processo de colonização. Né?
Exato.
Então isso é muito interessante porque os vários autores que eu já li sobre decolonialidade falam exatamente isso, que é uma investida contra ou a favor da desconstrução também desse modelo econômico. Então, de um modelo econômico que levou a essa superexploração. E é curioso, depois você pode trazer isso se você se sentir à vontade, porque o que você fala sobre o continente africano vale para a América indígena.
Uhum.
Né? E a gente percebe que também na América indígena, sobretudo, aí eu estou falando mais da América hispânica do que da América portuguesa, que é o caso brasileiro, a gente percebe esses movimentos já enraizados, sim, há bastante tempo.
É exatamente isso, Fred. E aí tem outras coisas. Né? Além desse conceito de que a gente está tentando trazer aqui, tentar definir de uma forma ou de outra, que é de colonialismo e decolonidade, essa, como um está entrelaçado com o outro, existe a descolonização também. Já na descolonização, que eu já estou trazendo um outro conceito aqui, além desses dois que a gente está definindo, então a gente está definindo colonialismo, colonidade e agora descolonização. Na descolonização a gente amplia mais o discurso.
Uhum.
Né? Na descolonização, muitos autores, e aqui eu estou indo pela minha observação, e a minha observação é para onde eu olho, obviamente,
claro.
O que eu estou lendo, eu vou pela descolonização que o Fanon, o Frantz Fanon, vai chamar de início, né, de que é a descolonização mental. Então, por mais que esses lugares eles tenham passado e tenham lutado para decolonizar, ainda tem um processo de descolonização, que ele seria um processo epistemológico. Aí já é o nosso campo. É um campo mais acadêmico, é um campo mais teórico, é um campo, no meu caso, por onde eu estou olhando, que é pela psicologia estrutural, é um campo mais psíquico, que é como que esses poderes agora, que antes eram estabelecidos pela força do poder, e aí do poder político, do poder das armas e assim por diante, poder do capital, poder do dinheiro, ele também acaba provocando a colonização mental. Uhum. Ou seja, quando o homem negro, neste caso aqui pensando no continente africano, ele começa a depender das estruturas mentais do homem branco. Eu queria antes, Fred, aqui para ficar mais claro, de fato é engraçado, mas para ficar mais evidente, quando a gente fala assim, de maneira bem simples, pensamento negro e pensamento branco, não estamos nos referindo à cor.
Perfeito.
Isso é a primeira
perfeito,
coisa.
Perfeito.
Não
ótimo,
se trata de cor, trata-se de localidade.
Uhum.
Continente africano, local. Ocidente, local. Continente africano, local, onde a sua maioria são pessoas pretas e negras.
Uhum.
Ocidente, a sua maioria, pessoas brancas. Mas não é a cor a definição.
Isso. Então, e outra coisa que eu não sei se é o teu modo de pensar, mas eu penso por aí, que não se trata apenas, quando você fala de pensamento, não se fala apenas também de conteúdo do pensamento, mas de modelo de organização de pensamento.
Exato. Nossa, aí você tocou num ponto que eu não queria falar agora, mas aí me acaba me seduzido, que é o conteúdo do pensamento. E eu já volto aqui, peço desculpa para quem estiver ouvindo, que eu vou fazer uma pequena digressão aqui.
É um bate-papo, né?
Esse conteúdo do pensamento é interessante. Uma coisa que eu sei, que eu estudo há algum tempo, que eu leio há algum tempo, que é de um autor, mas de um estudioso que eu capturei, que é o Mestre Cobra Mansa, que é de Salvador, na Bahia, que mora em Viçosa, que eu tive contato com esse pensamento que eu vou falar agora, ou com essa forma de pensar o mundo, que é a partir do cosmograma Bantu-Bakongo. Né? E teve agora, não que faleceu, mas que entrou nesse ciclo de reinício de vida, que é o Negro Bispo, ele acabou de entrar nesse novo ciclo de reinício de vida. Né? Então, como é que eu falo dele como se ele estivesse aqui, que eu tive o prazer de conhecer o Negro Bispo? Dentro desse cosmograma Bantu-Bakongo, a gente já consegue romper com formas epistemológicas de pensar o mundo.
Perfeito.
Uma das primeiras coisas que eu acho muito interessante é a gente não pensar mais o mundo dentro de uma lógica temporal como nós aprendemos no Ocidente.
Uhum.
Início, meio, fim, passado, presente, futuro. Em uma perspectiva epistemológica, decolonial, que a gente pudesse falar assim, ou descolonizada, eu não tenho um passado, presente e futuro, mas eu tenho presente, presente e presente. E aí eu vou olhar as estruturas do mundo a partir sempre do presente. Se eu saio, por exemplo, para dar uma volta em São Paulo e vejo que a maioria dos moradores de rua, eles são negros, então eu não preciso olhar para o passado para tentar entender mais o passado. Perfeito. E ver as consequências disso hoje. Eu olho para o presente e falo, é negro, mas eu preciso entender por que, que é negro. Então eu preciso entender esse presente a partir desse presente. Não é negar o passado. Mas é talvez um olhar de um podcast que você gravou, que é muito bonito, que é aquele olhar de alteridade. De olhar para o outro a partir do lugar do outro, sem tirar o outro do seu lugar.
Exatamente.
Mas olhar para o outro. E quando eu olho para o outro, eu tenho um mínimo de consciência histórica, não estou dizendo não olhar para o passado, ou ficar olhando para o passado para tentar compreender o presente. Essas duas coisas são extremamente importantes. Mas quando eu olho de uma perspectiva decolonial, eu olho para o outro a partir da maneira como o outro se apresenta para mim. Se eu olho para o outro, este outro é um morador de rua e ele é negro, eu preciso entender essa estrutura que se encontra ali. E aí a estrutura do outro é uma estrutura histórica, é uma estrutura colonial. Enfim, aí eu já tenho os arcabouços, já tenho já os pressupostos para entender aquela situação. E assim, eu vou fazer outra digressão. É ruim começar a filósofo por isso,
não,
né?
Não, tá ótimo.
Que é, como, é também assim, é como que o outro se enxerga. E aqui, para nós, em Brasil, é bastante complicado, né? Quando a gente fala em Brasil, processo colonial e negritude. Mas é como o outro também se enxerga. Que aí é como que a negritude se enxerga no Brasil. Fazendo assim uma outra digressão, hoje a gente está melhorando muito a maneira como a população negra se enxerga no Brasil. Eu sempre tenho um olhar crítico sobre isso, que não quer dizer que não é válido, só é crítico.
Claro.
Que é essa maneira como os negros se olham a partir de uma lógica estética. Então eu olho assim, eu acho muito lindo quando eu vejo os negros em propagandas e essa Black's Beautiful, o negro é lindo. Eu acho muito bonito, mas eu já conheço essa história. Então quando eu olho para isso, eu olho com muito cuidado. Olha, é muito bom a gente ter representatividade negra em vários lugares, mas a gente precisa saber se isso de fato é um discurso racial, que é um discurso racial decolonial. Ou se é um discurso racial pautado em outro viés, que é dos preconceitos e assim por diante. Isso é uma digressão.
Que acaba reiterando essa perspectiva.
Acaba reiterando. Mas voltando aqui, Fred, para a gente não se perder na nossa conversa, porque senão eu vou fazer muitas digressões aqui, porque o assunto ele não acaba nunca.
Claro,
ele não acaba nunca. Então, quando eu olho para essa perspectiva que é descolonizada, eu preciso olhar, obviamente, para essa questão histórica, mas eu preciso olhar também para a epistemologia, que é onde a gente estava falando. O que é epistemologia? Quais são as teorias do conhecimento, que seria a descolonização? Quais são as teorias do conhecimento que fundamentaram a maneira como o homem branco organiza o seu pensamento e a maneira como o homem negro organiza o seu pensamento. Eu estava falando de Fanon e Fanon aponta isso. A maneira como o homem branco organiza o seu pensamento é a partir do modelo epistêmico colonial também, mas é a partir do modelo epistêmico ocidental. Quando fala assim, a gente não pode entrar naquela lógica da importância de separar, falar de branco e de negro. Eu não posso entrar naquele pensamento, Fred, que o pensamento ocidental está errado. Bem, pensamento é pensamento. O que foi feito com o pensamento é outra coisa, né? E aí é relação de poder novamente. O que foi feito com a ciência organizada pelo Ocidente é outra coisa. É o que gerou o processo colonial. Agora, eu não posso de forma alguma dizer que autores que organizaram o pensamento em Ocidente branco, eles estão errados em termos de estrutura de pensamento. Eu posso apontar um ou outro que organizou o seu pensamento de maneira errada. E colocou esse pensamento como uma episteme, como uma teoria do conhecimento, e que foi abraçado como uma teoria do conhecimento. A gente poderia citar aqui vários autores da minha área específica da filosofia, no positivismo. Tem um autor aqui dentro da filosofia que muita gente gosta de citar que foi racista, mas que eu não concordo, assim, em termos teóricos, que é o Kant. Outros vão dizer que é o Heidegger, outros vão dizer que é o Hegel. Você tem ali dentro muita teoria que são teorias racistas, que são formas racistas de ver o mundo. E aqui a gente abre uma aspas. Como que eu vejo o mundo a partir dessa teoria? Eu vejo o mundo a partir da teoria criada. Então, sim, eu posso dizer que Kant é racista em termos teóricos. E aí a gente não pode descredibilizar que ali é um pensamento.
Invalidar, correto? Né?
Invalidar. Não pode invalidar esse Perfeito. Pensamento. Mesmo porque parte da organização do mundo, que seja boa ou ruim, elas foram organizadas também a partir de um pensamento hegeliano. Eu tenho que agradecer muito o Hegel quando ele elabora a perspectiva da dialética. Olha o quanto esse cara me ajuda a compreender o mundo. Eu vou invalidar o pensamento dele? Não. Claro. Talvez o que eu posso fazer de maneira de descolonizar o meu pensamento é buscar dentro de modelos afrocentrados, para ter uma perspectiva afrocentrada, alguma epistemologia que dê mais conta do que aquilo que Hegel fez.
Perfeito. É só fazer um parênteses, Marcos, eu não sei se você domina essa área, mas a gente pode conversar mais no final, mas só para marcar ponto que é exatamente isso que alguns pensadores estão fazendo com a América indígena. Uhum. Quando você vê, por exemplo, o Eduardo Viveiros de Castro, o Felipe Descolar, trazendo o perspectivismo ameríndio, eles estão tentando fazer exatamente isso que Exato. Você está propondo para o continente africano.
E aí, já que você citou o Viveiro de Castro, tem várias entrevistas do Viveiro de Castro, e ele faz a perspectiva. Como que é feito isso, assim, perspectiva de descolonizar o pensamento? Não é a negação do outro. Uhum. Porque se eu faço esse processo de dizer que o mais válido é o pensamento africano descolonizado em detrimento do pensamento branco, eu estou usando a mesma estrutura colonial. Eu estou usando a mesma estrutura. Digamos assim, o que eu gosto de brincar, Fred, eu estou usando o chicote do escravagista. Uhum. Exatamente, eu sou um homem negro que quero ir contra, mas estou usando o mesmo chicote.
Exato.
Bem, eu estou usando a violência, para ser fanoniano, eu estou usando a violência contra um ato violento que é feito a mim. Então, eu estou usando a mesma violência, do mesmo modelo epistemológico para dizer que o outro está errado. Claro. Bem, então isso aí não é decolonização. Você está usando as mesmas estruturas epistêmicas com uma outra conceitualização, mas as estruturas é a mesma. O modo de pensar, a razão elaborada é a mesma.
Você só muda os elementos. Né?
Só muda os elementos. E quem faz isso de forma muito lúcida para apontar que a gente acaba cometendo esse erro por vez é o Achille Mbembe. Então ele acaba apontando que a gente faz isso. Quando ele traz lá no livro dele Crítica da Razão Negra, o ponto de partida dele é kantiano. Você percebe? É kantiano.
Claro, até o título, né?
Até o título. O ponto de partida dele é kantiano. Ele não vai dizer que o modelo kantiano está errado. Ele só vai trazer estruturas desse tipo de pensamento para tentar compreender também o que seria uma razão negra, o que seria um pensamento, assim, muitas aspas, racional negro. E aí ele aponta as estruturas do processo colonial e assim por diante, em um dos livros dele. Mas aí, voltando agora para esse processo de decolonização, eu falei em termos filosóficos, eu queria falar de outra forma, e talvez mais simples, que seria como que o homem negro lida com tudo isso, como que o pensamento dele se organiza para isso. Uma das respostas é essa que nós acabamos de falar, né? Ele acaba usando as mesmas estruturas. Então ele vai tentar dizer que ele tem um pensamento de decolonização, mas com as estruturas mentais coloniais. Uhum. Isso é o processo de colonização mental. É como se eu estivesse lutando contra, só que usando as mesmas estruturas de pensamento. Uhum. Bem, em termos psicológicos, a gente poderia pensar por um campo que eu gosto de olhar hoje através da psicologia, mas que é do comportamento, né? Como que os nossos comportamentos acabam sendo reproduzidos. Mas aí vai entrar em outro viés da conversa, que seria dos preconceitos raciais. Mas tem um outro conceito que eu queria apresentar também, que é decolonidade, né? Que aí já é uma outra coisa, né? Já é um outro campo. Na perspectiva da decolonidade, é como se a gente tivesse já a possibilidade de poder pensar criação de novos conceitos, que é o que você falou do Viveiro de Castro, para retomar ele. Ele não só pensa de forma uma perspectiva de decolonização, mas ele pensa a partir de criação de novos conceitos, a partir da origem desses conceitos. Certo. Então ele vai olhar para os povos indígenas, vai entender aquele conceito, é um trabalho que ele faz que é maravilhoso, é um dos nossos grandes intelectuais. Ele vai entender aquele conceito, aquela categoria, e vai pensar a partir daquela categoria, talvez com as mesmas estruturas branca, se a gente puder falar assim, talvez com a mesma estrutura, mas a partir daquele conceito ele pensa em outras categorias. Aí já é decolonizar o pensamento.
Aí tem uma questão que eu não quero entrar, mas é só para jogar mesmo para reflexão, para provocar as pessoas, que tem uma questão que é típica da antropologia também, que é até que ponto a gente está lidando com universais do pensamento humano. Isso é da filosofia também, lógico. Sim. Mas quando você está lidando com culturas diferentes, com modelos, aí você trouxe logo no começo da sua fala, né, o lugar a partir do qual a gente está fazendo essa reflexão, então essa questão é uma questão também que cabe, é uma questão bastante interessante para ser pensada. Até que ponto esses modelos de pensamento, essas lógicas, elas podem, de alguma forma, chegar a uma pretensão, digamos assim, de ser universal do ser humano ou do gênero humano. Enfim, é uma questão que eu acho interessantíssima.
Em termos filosóficos, é um pouco complicado, assim, falar em termos filosóficos. Mas as questões universais, hoje, toda epistemologia, elas estão associadas com alguma finalidade. E como eu sou um filósofo, eu me digo hoje muito pragmático, a epistemologia ela tem uma finalidade que ela é pragmática. Ela tem que ter algum fim prático. Mesmo que seja pensamento, ele tem que ter um fim prático. E esse fim prático hoje, a gente retoma no início da nossa conversa, esse fim prático hoje de um pensamento que é decolonial ou descolonizado, ele acaba caindo em um modelo epistêmico do mundo que precisa dar para este modelo uma finalidade. Ou seja, vou citar um exemplo aqui. Hoje eu dou aula na universidade na particular. Não adianta eu vir com todo esse pensamento meu descolonizado que não terá eco em termos de praticidade. Mas se eu vou para outros locais, por exemplo, quando eu penso aqui dentro da universidade, com a finalidade que algumas universidades têm, que alguns lugares têm. Agora, se eu penso a cultura, que é um lugar que a gente não tocou aqui, um pensamento que é descolonizado, ele pode olhar para a cultura. Ele olha para a cultura, ele vai perceber duas coisas. A cultura é um lugar onde eu posso manifestar esse pensamento descolonizado e dar uma praticidade para ele, transformar numa música, numa peça teatral, num filme e assim por diante, qualquer obra de arte. Ou eu posso olhar para a cultura e tirar dali uma epistemologia. Vou dar um exemplo, Fred. Quando eu vou em Salvador, eu adoro Salvador, e ao mesmo tempo eu adoro teatro e adoro balé, vou citar os dois exemplos. Uma vez eu fui numa apresentação de balé, eu fiquei encantado. Primeira vez que eu entrei pra ver um balé, eu fiquei encantado. Com saltos, enfim, ela via a bailarina. Eu falei, nossa, que coisa linda, que coisa delicada, que coisa bonita. Aquela coisa toda do encantamento do teatro e do balé. Mas aí, quando eu vou a Salvador, que eu vejo uma roda de capoeira, por que a minha visão ela é mais grosseira, assim? Grosseira no sentido de que é mais parruda. Chega um momento que eu fiquei muito tempo pensando, né? Quando eu vou no balé, eu vejo muita arte, eu vejo matemática, eu vejo o compasso que a gente usa para fazer os traços no papel, assim. Então eu vejo muita matemática, eu vejo muita epistemologia, eu vejo muita inteligência, eu vejo muito corpo. E quando eu olho para o corpo, eu olho a produção de conhecimento através do corpo. Agora, olhando para o corpo. Quando eu vou em Salvador, que eu vejo capoeirista, tem essas mesmas coisas. Tem essas mesmas coisas. Tem leveza, tem matemática, tem ciência. Sim. Uma coisa que um amigo meu, né, eu posso chamar de amigo, que é Eduardo Oliveira, que é da Universidade Federal de Salvador, tem um livro dele que é muito maravilhoso, que é sobre ancestralidade. Ele faz uma leitura da capoeira enquanto lugar de epistemologia. Ou seja, ele olha para o corpo, que nós já estudamos o corpo várias vezes como lugar de epistemologia, só que ele olha especificamente para a capoeira. A capoeira é como se fosse o recurso que ele tivesse para olhar de maneira decolonial, através da produção cultural, para uma elaboração de conhecimento. Perfeito. Ou seja, a capoeira, o gingado da capoeira é dialética, é Hegel, é Hegel puro. Para quem já jogou, para quem não jogou, para quem já viu uma roda de capoeira, e aqui a roda é interessante, né? Faço muitas digressões, porque eu falo uma coisa, vem outra. Fala de roda, eu sei que você gosta de roda de samba, eu sei que você gosta.
Adoro.
E eu sei que você também gosta de ir numa boa gira. E eu sei também que você gosta e já viu uma roda de capoeira.
Sim.
A grande questão é por que que é roda? Por que que é ciclo? Por que que é redondo? Por que que não é linear? Percebe? Porque é dialético. A roda de capoeira é dialética. E aqui eu volto novamente para o corpo do capoeirista. O corpo de um capoeirista, dentro de uma perspectiva afrocentrada em um corpo negro, é dialética. Por que a gente não olha como dialética? Porque nós fomos educados a olhar para essas manifestações apenas como manifestações culturais. E aí é preciso ter um olhar, que é um olhar descolonizado, para olhar para uma roda de capoeira e perceber ali dentro uma epistemologia.
Para enxergar uma integralidade ali.
Uma integralidade. Porque quando eu vou no teatro e vejo uma bailarina, eu vejo matemática. E tem vários símbolos, vários exemplos, várias imagens das moças saltando e gente calculando a distância das pernas e tal. Isso. E falando que, ó, dá para fazer matemática. Quando eu escuto um som de um violino, fala, ó, dá para aprender muita matemática com violino. Eu posso aprender matemática com atabaque também. Você percebe? Quando eu olho para esses elementos, para estes símbolos. Estou só citando exemplos aqui de processos. Processo de descolonização do pensamento, que seria alguém que olha para a cultura já com um olhar de descolonização. E não precisa ser necessariamente negro, mas com um olhar de descolonização, olhando para os simples elementos e assim por diante.
Aqui você já trouxe uma série de interseções que tem a ver com a pergunta que eu queria te fazer. Você já abordou bastante a questão da filosofia, né? Mas a gente entra um pouco aí também numa visão de outras duas ciências humanas que são importantes, que é a antropologia e a sociologia. Nesse pensamento decolonial, esse chamado processo decolonial e pensamento decolonial, como é que você vê a interseção dessas três áreas do conhecimento? A filosofia, a sociologia e a antropologia. Você tem alguma reflexão já elaborada um pouquinho, nem que seja de uma forma mais embrionária sobre isso?
Tem. Já que você falou da intersecção, eu quero já aproveitar e falar da Carla Acutirene, que tem um livrinho muito, muito bem escrito, muito bem desenvolvido, que é sobre interseccionalidade. Que não, ela não fala especificamente sobre isso, mas tem uma abordagem ali dentro que é sobre isso. Mas é a Carla Cotirene, que é de Salvador também. A negra é maravilhosa, uma intelectual de ponta. Está nas redes sociais para quem quiser seguir também, saber o que ela produz, está nas redes sociais. Tem, Fred, essa interseccionalidade entre essas ciências, filosofia, eu olho pelo campo da elaboração epistemológica. Dentro do campo da elaboração epistemológica, eu olho para os conceitos. Uhum. Depois dos conceitos, eu penso nas categorias.
Certo.
E aí eu penso que tipo de pensamento eu posso criar ou que tipo de conceito eu posso criar a partir dessas categorias e desses novos conceitos. Você falou de um texto meu que tem aí, que já não sou a única pessoa a falar sobre isso, mas é uma coisa que eu já li há muito tempo, que é sobre o Banzo.
O Banzo, certo.
O Banzo. O Banzo, por exemplo, é um conceito que ele não tem uma tradução em português, mas é da língua banto, daquela quantidade de línguas bantos, dos povos bantos, e ele significa sofrimento. Por que eu fui atrás? Porque eu já estudo sofrimento há muito tempo. Qual que é as minhas bases teóricas? Eu estou falando só da filosofia especificamente. Uhum. As minhas bases teóricas geralmente são filósofos existencialistas. Foi por onde eu fui formado. Eu fui formado a partir de modelos epistemológicos ocidentais de filósofos brancos ocidentais. Estou negando isso de forma alguma. Só que eles me ajudaram a olhar para o Banzo a partir da estrutura de sofrimento do homem negro.
Certo.
Que o Banzo era o sentimento, aquilo que os negros sentiam quando chegavam no Brasil ou quando estavam no
A gente costuma no colégio aprender, eu me lembro que eu aprendi no colégio, lá na quinta sexta série.
Exato.
Né, que era essa mistura de sofrimento, tristeza, melancolia.
Exato. Né? O que levava os homens negros a cometer suicídio, tanto isso. Nos navios negreiros ou quando estava aqui no Brasil. E eu ficava fascinado, como você falou, fascinado com isso, quando eu era criança, que estava estudando história, e eu ficava pensando, meu Deus, por que alguém morre de saudade? Tem como? Enfim, isso me perseguiu durante muito tempo. Aí só no mestrado é que eu fui estudar o sofrimento. Aí depois de muito tempo que eu fui fazer estudos sobre africanidades, que eu descobri esse conceito em alguns autores e fui falar, vou precisar estudar um pouco mais sobre isso. Enfim, isso é um conceito que eu peguei e que eu li a partir de um autor dinamarquês, que é o Kierkegaard. Eu fui pegar o que falei, nossa, o Kierkegaard vai me ajudar muito a entender o que é o Banzo. E aí, enfim, a partir do estudo de Kierkegaard, tudo isso para dizer que dentro da filosofia você tem um olhar, eu particularmente, tem um olhar que é o epistemológico. E esse olhar epistemológico é a partir da elaboração do pensamento. É por onde eu, Marcos, professor de filosofia, prefiro trabalhar com filosofia. Tem professores que preferem mais a história da filosofia, ou uma área mais temática. Eu vou pela área da elaboração do conceito. Já a outra ciência, que seria a sociologia e a antropologia, elas não ficam distantes. Porque, como você já havia dito anteriormente, tem um processo que é de um processo de uma analítica desse processo da colonialidade. Dentro do processo da analítica da colonialidade, você tem lá o que você acabou de apontar, que é a colonialidade do poder, a colonialidade do saber, a colonialidade do ser. Bem,
isso.
Eu olho para a colonialidade do poder e do ser a partir da epistemologia, usando a filosofia. Se eu quiser também, eu posso olhar para a colonialidade do poder, do ser e do saber pela antropologia.
Pela antropologia e pela sociologia, porque você vai estar lidando com exclusão, com a opressão.
Perfeito.
Perfeito. E aí, ótimo, excelente isso.
E feito isso, talvez eu queira falar sobre racismo. Talvez eu queira falar sobre racismo. Porque eu estou olhando para a organização de um mundo a partir de um olhar decolonizado. A partir de uma descolonização mental. Porque eu também preciso mudar minhas estruturas. Enfim, há umas certas modificações subjetivas também quando você começa a estudar essas coisas. Mas é o caminho, Fred, para a gente pensar nessa interseccionalidade. Então elas não estão distantes porque elas estão nas áreas da humanidade. Das humanidades. Mas eu acho que não é só. Por que quando a gente fala assim nas áreas das humanidades, que parece que é só gente de humana que fica preocupado? Bem, mas se você, através da economia, e da economia eu estou falando de fato a economia enquanto a economia organizada academicamente. Quem estuda economia não consegue olhar para o modelo africano e perceber que há ali estruturas econômicas que foram submetidas a modelos econômicos, enfim, e pensar em outros modelos econômicos, em outras propostas econômicas de mundo, isso é um processo de decolonizar também, mas não necessariamente pelas áreas de humanidades. Outra forma, Fred, que é bastante interessante para fugir um pouco de achar que é responsabilidade das humanidades, é se olha para a engenharia. Eu estou olhando para os espaços.
Perfeito.
Estou olhando para os espaços urbanos. Excelente. Eu acho, inclusive, que no Brasil nós pecamos muito, nós temos bastante engenheiros. Os nossos engenheiros, eles são formados para pensar urbano já excludente. Por isso que as nossas cidades, a parte estrutural das nossas cidades, elas já são excludentes. Porque elas foram construídas historicamente excludentes. Por isso que as estruturas de mobilidade urbana, elas são excludentes. Por isso que as moradias e os locais onde as pessoas vão sendo localizadas, elas já são excludentes.
É a velha noção de centro e periferia, né?
É a noção de centro e periferia. Que bom que você falou isso, que é sul e norte do mundo.
É isso.
E o que a gente está falando de sul e norte do mundo? É o modelo epistêmico do mundo. Quem pensa o sul do mundo, quem pensa o norte do mundo. Uhum. Agora, veja que interessante, Fred. Nós nos encontramos aqui na periferia do mundo, isso é muito interessante, mas com um modelo epistêmico do centro do mundo.
Perfeito, excelente.
Isso é horrível, porque aí é onde entra a nossa formação. Nós estamos na periferia do mundo formando pessoas com o pensamento do centro do mundo e reproduzindo isso na periferia do mundo. Aí é a periferia da periferia. Percebe? E a gente vai reproduzindo essas desigualdades dentro de uma desigualdade que é muito maior, que é a maneira colonizadora, branca,
de
pensar o mundo. Com relação à colonialidade do saber, eu queria muito voltar nisso, que para mim, mim é muito forte a colonialidade do saber, né? Não é porque eu acho que é mais importante ou menos importante do que a colonialidade do poder e da economia. Porque, voltando nessas outras, poder e economia, é por onde se estruturam as forças políticas, em primeiro lugar, de poder. Né? E a gente basta olhar para como o mundo está hoje, como isso. Que as forças políticas.
Então, e é exatamente isso que relega as pessoas dominadas a essa condição do ser subalternizado, do ser.
Exato.
Enfim, dominado.
Exato. Está tão complicado que hoje a gente escolhe para que mal a gente pode olhar, em termos assim, que, enfim, falar de maneira como um pessimista é ruim, mas para que mal eu olho? Né? Eu não sei se eu olho para a guerra na Ucrânia, eu já não sei se eu olho para os Estados Unidos, eu não olho, mas eu sei que, assim, ao mesmo tempo, a gente deixa de olhar para quem se encontra na periferia desse modelo de mundo organizado através da violência. Parece que o que dá mais audiência é a violência que, entre aspas, daria mais ibope, digamos assim. Né? A violência que dá mais ibope. Ainda acontece hoje, por exemplo, a guerra no Sudão. Então, eu dei uma entrevista muito recentemente sobre... E ninguém toca mais nesse assunto.
Sim, não se fala mais.
Não se fala mais. Porque não é interessante para o mundo, numa leitura política e para a economia. Estou falando desses dois modelos epistêmicos de você, de colonialidade do poder. Seria política e economia. Não é interessante. Se não é interessante, então não tem gente. Aí eu pergunto... Não.
Eu me lembro, desculpa te interromper, mas eu me lembro muito essa tua fala sobre a Guerra do Sudão. Marcos, eu fiquei impressionado quando eu assisti no final dos anos 90, começo de 2000, não me lembro, ao filme Hotel Ruanda.
Sim.
Por quê? Porque eu só fiquei sabendo do conflito de Ruanda pelo filme.
Sim.
10 anos depois. Não sei se você lembra do detalhe do comecinho do filme, mas assim, a cena inicial do filme, cara, o filme começa com uma tela escura, com um barulho de áudio de alguém dirigindo um caminhão e ouvindo uma rádio em que estava passando notícia da guerra da Bósnia. A guerra da Bósnia acontecendo, branco matando branco, isso era notícia do mundo, mobilização da ONU, e o massacre em Ruanda, ninguém nunca tinha ouvido falar. Então, você trouxe essa história do Sudão, me lembro
disso. É a nossa magnífica Elza Soares, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra, né? Então, a carne mais barata da economia continua sendo a carne negra. Isso não mudou, isso está dentro da estrutura de poder, da estrutura de economia e da estrutura de autoridade. Tudo isso dentro dessa colonialidade do poder. Da colonialidade do poder, você tem a economia e a autoridade. Hoje, assim, uma coisa que me preocupa também, Fred, já que a gente está falando dessa colonialidade do poder ainda, depois eu vou para outra colonialidade, que é a do saber. Hoje, quando a gente fala, e me preocupa, é sobre sustentabilidade. Eu vejo, de maneira muito crítica, muito bom a gente falar de sustentabilidade. Mas eu vejo também, de maneira muito crítica, a colonialidade da natureza. Eu vou te falar o porquê. Talvez não haja concordância assim, com a maneira como eu penso. Eu acho muito interessante que o discurso ele veio à tona, mas ele veio à tona como se ele nunca tivesse existido.
Certo.
Então, essa é a minha primeira preocupação. Peraí. Mas os índios estão falando sobre natureza, do cuidado com a natureza há séculos. E só agora a gente vai falar que isso faz parte do discurso da diversidade. Você percebe? Peraí, o continente africano ele já é sustentável há séculos. Há séculos. Talvez não tenha as estruturas que nós temos hoje, de tecnologia assim por diante. Depende da maneira como se entende tecnologia.
Exatamente.
Né? A nossa tecnologia ela é conectada. Ela é autônoma hoje, se a gente pudesse falar assim. Então depende muito da maneira. E a gente agora colocou isso, e aqui é uma crítica de fato que eu faço quando nós discutimos as nossas pesquisas sobre ODSs, por exemplo, quando a gente traz o ODS sem levar em consideração aquilo que já foi feito. Eu acho que é preciso, que os ODS é muito bonito, é muito interessante, é extremamente importante, porque organiza o olhar, isso eu quero pontuar, né? Pensar ODS, ESG é organizar o olhar, eu acho isso magnífico. mas eu ainda sinto a falta desse olhar de alteridade. Sim, claro. Peraí, a gente está olhando a partir de nós mesmos uma coisa que já olharam há tanto tempo, então eu não posso, por exemplo, falar de ODS, de ESG, sem olhar os conflitos indígenas que nós temos no Brasil. Não posso, simplesmente não dá. Para mim é inconcebível. Porque senão é eu plantar, fazer minha hortinha vertical no meu prédio. Bem, isso é lindo, cara. Faça, é maravilhoso. Tem que fazer. Mas esse não é o único olhar.
Eu plantar a floresta e destruir Mariana, né?
Exato. Eu fazer o jardim vertical e destruir Mariana. Ou como está acontecendo lá em Recife agora.
Em Alagoas.
Em Alagoas, desculpa. Maceió. Obrigado. Em Maceió. Como está acontecendo lá agora. Então não se trata apenas de achar o culpado. Mas entender a motivação da culpa, exato, e por que a gente não olhou para isso antes, enfim, com os avisos que já foram dados. Quem fala muito disso é o Ailton Krenak, né? São as ideias para adiar o fim do mundo. O Ailton Krenak fica como referência aqui para a gente olhar para as coisas que ele tem escrito, que ele tem falado também. Mas isso seria essa crítica que eu tenho não feito, porque eu não estou fazendo crítica, estou só olhando de maneira crítica, observando de maneira crítica, que é essa colonização da natureza, digamos assim, essa recolonização da natureza. Precisamos cuidar da natureza, porque senão não vai ter espaço para nós. Sem considerar o que é a natureza. Então parece que a natureza está destituída de humanidade. Bem, natureza também é pessoa. E olhar para a natureza de forma descolonizada é olhar para a natureza de forma integral. É olhar para o homem negro do continente africano que discute isso há muito tempo, Olhar para os indígenas, como você falou muito bem, que já discute isso há muito tempo. É olhar através do olhar dele, mas olhar com ele. E com ele é presença. Presente, percebe que é uma das coisas do pensamento colonial, está sempre presente naquilo que se faz. Isso é uma coisa que eu queria trazer. Outra que está dentro da colonialidade de poder também é o discurso de gênero, o discurso de sexualidade, mas
sim,
que eu não...
Sim, isso eu ia até brincar com você, mas é uma provocação, tá? A gente não vai discutir isso não, mas é uma provocação interessante. Porque nós somos dois homens aqui discutindo, e quando a gente fala do ser humano, a gente sempre fala do homem.
Sim.
Né? Então isso já é uma impregnação, eu chamo, né? De uma colonialidade do lugar de gênero.
Perfeito. É. Isso é bom, Fred, porque a gente fala sempre não só do lugar do homem, mas do lugar do masculino, né?
Isso, perfeito.
Numa perspectiva que é decolonial, a primeira coisa que a gente precisa desconstruir é o lugar, não só do homem quanto gênero, mas o lugar de uma lógica masculina, de um pensamento masculino, de uma racionalidade masculina. Machista já seria outra coisa que a gente não está discutindo. Perfeito, é outra coisa.
É outra coisa.
Mas é como se a gente pensasse, e aqui eu trago novamente Cosmograma Bantu Bakongo, que é a gente pensar dentro de uma lógica, primeiro, matrilinear. E o Cadomblé dá conta disso. É uma lógica totalmente matrilinear. Matrilinear, depois disso, materna. E aí quando a gente pensa materna, a gente traz os pressupostos da maternidade, que é o cuidado, não de forma romantizada. Porque quem fica grávida é mulher, percebe? E não romantizar a gravidez, mas fica grávida é a gestão, é o cuidado, enfim, tudo aquilo, enfim. E gestão, a gente pensa em gestação, acho que o oposto seria melhor, né? Pensar em gestação é pensar também em gestão. Eu quero dizer com isso, Fred, que a nossa maneira de pensar, que é masculina, ela também é insensível. Porque ela não sabe fazer a gestação ou a gestão do próprio mundo. Por isso que o filho, por vezes, já nasce morto. Nem nasce, na verdade, porque não consegue fazer a gestão do mundo. Percebe que a gente tenta pensar o mundo de uma forma totalmente masculina, sem cuidado. Sim. Agora, eu tenho percebido, graças assim, às lutas das feministas, a luta do mulherismo africano, que é uma outra corrente diferente do feminismo ocidental, que também carrega o discurso da mulher negra. Graças a esses discursos, a gente começa a olhar para o mundo hoje com essa sensibilidade feminina, que não é feminista. Sem desconsiderar aquilo que o feminismo fez. Mas feminina. O que é essa sensibilidade feminina? É uma sensibilidade de mulher. Percebe? É como se o mundo tivesse que ser visto a partir de um olhar feminino. E aí não quer dizer que é um olhar de mulher, quer dizer que você e eu deveríamos olhar o mundo a partir de um olhar feminino.
Ou a partir de outros olhares, porque eu acho, aí eu também certamente um outro podcast, porque essa discussão é muito interessante, do ponto de vista da antropologia, sobretudo, porque quando a gente fala de mulher e de homem, nós já estamos pressupondo essa que são lugares construídos.
Sim.
Né? Porque tanto mulher e homem são construídos de maneiras diferentes, sim, dependendo das sociedades. Quando a gente fala da sensibilidade, etc, etc, a gente vai ter sociedades. Eu morei em sociedades indígenas aqui no Brasil, em que o homem, ele cumpre o resguardo após o trabalho de parto da esposa, junto com ela na rede.
Sim,
ele
sim.
sente as dores do parto, enfim. A gente precisa entender isso como lugares construídos, né, a partir dessas visões diferenciadas do que é ser homem e do que é ser mulher. Mas esse é outro debate, é uma outra discussão, mas eu acho que tem a ver com essa perspectiva que você traz de um outro olhar sobre essa decolonialidade. Né, sobre
exato, essa, essa e é exatamente o que você falou, Fred. A dificuldade agora é como a gente não só pensar de maneira descolonizada, mas se há estrutura para esse pensamento descolonizado. Porque excelente. As estruturas já estão estabelecidas, excelente. Né? Excelente. Mas há lugar para ele. Dentro da academia, hoje, da universidade, daí a importância da educação antirracista, da educação anticolonial ou decolonial, de daí gênero, a importância né? do tema. Mas eu queria dar outra coisa, Fred, eu queria voltar aqui para essa colonialidade do poder, mas é a colonialidade do poder que é da subjetividade. E aqui é por onde entra os discursos, que são os discursos do racismo a partir dos preconceitos. Tá. Que aí eu volto ao Fanon, né, além das outras pessoas que eu citei aqui, dos autores que eu citei aqui, mas com o Fanon, no livro dele, Pele Negras e Máscaras Brancas, sobretudo no capítulo 4, mais especificamente, o começo que ele faz é uma leitura bem geral sobre o problema, aí no capítulo 4 ele centraliza, porque ele é médico-psiquiatra e tinha um olhar a partir da psicologia para isso, né? Mas a colonialidade da subjetividade, hoje ela ocupa uma perspectiva que eu posso te dizer que talvez é uma perspectiva de global. São os padrões de comportamentos, tal, que são os padrões de comportamento pautados na ideia do complexo de Édipo, de Freud e tal. Uhum. Então, pensando a subjetividade a partir desse olhar psicanalítico dentro do campo da psicologia. Então, centralizando bem aqui os lugares, né? As subjetividades, elas são constituídas dentro dessas estruturas de poder já dentro de um processo colonial. Então, você tem um processo de colonização mental e você tem também esse processo de colonização da subjetividade. Esse é o mais perigoso, o que eu acredito a partir do meu olhar por meio da psicologia e da psicanálise. Esse é o mais perigoso, porque é quando o sujeito já está alienado, ele já não se dá conta de que ele faz parte dessa estrutura e a estrutura não dá conta para ele de que ele faz parte disso. Uhum. Porque, afinal de contas, eu tenho que trabalhar e viver. Eu não consigo olhar para o mundo que não seja essa forma de trabalhar e viver. Então eu estou dentro dessa estrutura de poder, dentro dessa estrutura econômica, dentro dessa estrutura política, mas trabalhando e vivendo. Uhum. Se eu não me dar conta, o meu processo de subjetividade, ele já foi tomado pelo processo econômico, político, estrutural e assim por diante, já foi tomado por isso. Chega um momento que eu falo, não vai dizer, que eu já não me reconheço mais. Esse é mais problemático do que eu não ser reconhecido pelo outro.
Certo.
Porque claro. sendo um sujeito que está dentro do processo colonial, não ser reconhecido pelo outro já é dado. É por isso que eu estou, porque eu não fui reconhecido como humano pelo outro. Por isso que eu fui colonizado. Uhum. Agora, quando eu, de forma alienada, já não me reconheço, é sinal de que eu já perdi noção daquilo que eu sou. Perfeito. Que é a colonialidade do ser. Que eu claro. Queria poder falar com você agora, como que seria esse processo colonial, que é a colonização do ser. Por isso que, para mim, essa é a mais perigosa. Retomando aqui, Fred, então tem a colonialidade do saber, a colonização do saber, que aí se dá por meio das academias, a gente reproduz isso há muito tempo e continua reproduzindo. E quando eu falo assim, a colonialidade do saber que continua sendo reproduzida, eu não posso nem culpar de forma geral os professores assim. Eu culpo aquele professor que não estuda, que não lê, sim, que não quer saber. Sim. Esse eu culpo mesmo. O cara é culpado porque ele não quer estudar. É simples, é preguiçoso, é professor preguiçoso, acadêmico preguiçoso. Mas eu também não posso ser tão radical, porque eu sei que a nossa formação acadêmica, ela foi colonial durante muito tempo. Colonial em termos de produção de conhecimento. Então tem essa colonialidade do saber, que nós reproduzimos na universidade, na engenharia, na psicologia, na sociologia, na antropologia. Nós reproduzimos isso o tempo inteiro. Na medicina, não é à toa que a gente consegue ter discurso que, olha, precisa ter cuidado, precisa ter olhares diferentes para pessoas negras. Elas têm problemas falciformes um pouco maior, precisa ter cuidado com as mulheres negras. Elas não são resistentes porque é um corpo feminino que está ali. Então, tira da sua cabeça que mulher negra é resistente. É uma mulher. Tem esse olhar que está ficando cada vez mais sensível. As pessoas estão começando a entender. Mas isso tudo foi organizado pela colonialidade do saber, como que as ciências foram elaboradas. Do poder, é o que eu falei com você aqui, né? Como que o poder foi estabelecendo-se através da economia, o poder foi sendo estabelecido através da autoridade, através do controle da natureza, através do controle de gênero e sexualidade e agora através da subjetividade. E por último, que para mim, que é o mais perigoso dentre esses, é a colonialidade do ser. Na colonialidade do ser, que eu estou trazendo aqui para o campo da psicologia e da psicanálise, seria essa colonialidade, que é a colonialidade que se dá através da linguagem. E aí da linguagem a gente vai para as construções simbólicas que a linguagem tem. Bem, quando você chega no momento de construção simbólica da linguagem, você constitui novas subjetividades. A pergunta que é, essas novas subjetividades construídas a partir do modelo de linguagem está sendo construída a partir de que mundo? Aí eu tenho que olhar para o mundo agora. Percebe? Uhum, daí a minha crítica de que para eu olhar para o mundo que seja antirracista, decolonial e que descoloniza o seu pensamento, eu preciso olhar através de uma lógica do cosmograma Bantu-Bakongo que não é linear. Porque senão eu vou ter que olhar para o passado, olhar para o futuro, olhar para o presente. Isso dá um trabalho absurdo, precisa ser feito, mas não pode ser unicamente assim. Eu preciso olhar para o mundo tal como ele se encontra, que estou falando especificamente do Brasil, entender como que essas estruturas estão sendo organizadas em termos de colonidade do ser, como que esses seres estão sendo colonizados.
E isso passa por uma construção, e eu acho bacana isso que você acabou de dizer, porque se emenda muito com o que você disse agora há pouco sobre o Franz Fanon, ou Fanon, que é a ideia de que se eu não me concebo, olha como eu sou construído para me perceber. E isso é muito interessante, pessoal, para a gente pensar os modelos de dominação que a gente tem. Quando você vê, por exemplo, pessoas LGBT que são homofóbicas, mulheres que são machistas, pessoas negras que são racistas, sim, e por aí vai. Sim. Que é a incorporação disso a partir desse modelo de construção que foi feito com você. Isso está na educação, isso está na formação religiosa, isso está em todos os campos da formação do imaginário e da formação da psique, como você disse. Né?
Perfeito. E aqui a gente está olhando, Fred, para escolher uma das ciências que você falou da antropologia, da sociologia e da filosofia que nós citamos, a gente está olhando para uma outra ciência que a gente não citou, né? Mas que é do campo psicológico.
Claro,
eu estou olhando através de
Fanon.
Mas se a gente olhasse também por, por essas outras ciências, o resultado seria o mesmo. O resultado seria o mesmo. Então, a gente voltando aqui, acaba esse processo de colonização do ser, através da linguagem, através dos símbolos e tal, ele cria o tipo de ser humano que o mundo precisa hoje. E quando eu falo assim, o tipo de ser humano que o mundo precisa, não é um olhar extremamente pessimista e ruim, mas eu preciso entender o mundo para além do meu centro. Hoje, em Brasil, o nosso centro ele é periférico, continua sendo periférico, mas o nosso olhar para quem está hoje nos lugares de poder ainda no Brasil, ele olha da periferia. Só que ele olha da periferia com o olhar de centro do mundo, estando na periferia. Isso é muito ruim. E o processo de colonização do ser também acaba entrando neste meio, que ele acaba sendo reproduzido. É como se eu me formasse, me constituísse, me entendesse como um ser, estando na periferia, sendo formado com o olhar de centro do mundo. E aí a questão é, eu não tenho dinheiro, você percebe? Eu não tenho como pagar essa minha condição que o mundo me impõe. E eu penso eu aqui no sentido de... E aí que eu vou trazer uma outra categoria do pensamento decolonial africano, é que é a categoria de negro. Negro é uma categoria, negro não é apenas um... É um conceito, mas é uma categoria também. Quando eu olho para essa categoria negro, é nós por nós. Então eu não posso olhar essa categoria, o meu lugar hoje, que se encontra de privilégio, dou aula numa boa universidade, um olhar isolado. Então, eu represento uma comunidade que é negra. Quando eu tenho essa consciência racial já estabelecida, eu sei que eu faço parte da comunidade negra, quem me olha me vê negro, então eu preciso ter esse olhar. Porque senão eu já entro em um processo que é de colonização. Ou seja, quando eu falo que é nós por nós, porque eu cheguei a ter aqui e eu preciso trazer os outros. Não é romantismo isso, não. Eu preciso trazer... Talvez nem goste do outro, como você falou. Talvez eu não queira ter o discurso racial,
sim.
Se eu não fizer isso, eu vou estar reproduzindo o mundo colonial,
claro,
tal como ele é.
Claro.
Então não se trata, agora já que eu sou negro, eu vou abraçar todos os negros do mundo e colocar, eu quero uma preta, uma SPM preta. Não se trata disso, mas se trata de pensar um mundo diferente. E eu uso os meios que eu tenho para que isso aconteça. Talvez o ideal seria que todo negro, né, fazendo essa leitura do pensamento decolonial a partir da negritude, que todo negro tivesse consciência social, tivesse consciência racial e consciência desse processo colonial. Mas nem todo negro tem, nem todo negro quer.
Claro, exato.
Porque ele prefere olhar
porque
o mundo...
Porque tem a questão da subjetividade que você estava trazendo agora há pouco.
Ele quer olhar o mundo através de outros olhares. Talvez eu possa culpá-lo por não estudar e assim por diante. Talvez eu possa olhar, cara, estuda um pouco mais, queira entender a comunidade.
Eu não sei se você concorda comigo, é só uma ideia, mas eu acho que isso talvez não seja tão grave quanto a partir desse lugar que ele está fazendo isso, que as pessoas... A gente está citando a questão negra que você trouxe, mas isso vale para qualquer ser dominado, né, ser colocado nesse lugar de subalternizado, como diria Gayatri Spivak, quando ele usa isso para justamente endossar os mecanismos de dominação.
E isso é a
parte... Eu acho que o exemplo que a gente teve aqui no Brasil do Sérgio Camargo é um exemplo desse.
Sim. Né? Essa é a parte mais perigosa. Mas no caso do Sérgio Camargo, Fred, ele era uma pessoa inculta. Sim. Então, assim, então eu tô levando.
Mas é o culpado que você falou. É, eu culpo quando você não quer.
Não, né? Esses caras eu culpo. Porque é o cara que, se ele pegasse um livro que eu gosto muito, da professora Djamila Ribeiro, que é Lugar de Fala, que é um livro didático.
Eu adoro.
É didático.
Eu sempre digo para os meus estudantes.
É didático. É um livro para você dar para um menino que está terminando o terceiro ano do ensino médio, ou você dá para um menino que entrou no ensino superior. Perfeito. No primeiro semestre. É didática. A nega, ela é didática. Ela fala: ó, vou explicar para você como se você tivesse 5 anos de idade. Isso. Que é uma frase do Denzel Washington que eu gosto muito. Me explique como se eu tivesse 5 anos. A Djamila faz isso. Uhum, uhum. E tem gente que não entende até hoje, mas enfim. O Sérgio Camargo, por exemplo, a gente citar essas figuras, são pessoas incultas, que não querem estudar, porque se estudar, vai descobrir. E quando descobre, ele não quer sair desse lugar de poder mais.
Pois é.
Enfim. Aí seria uma outra discussão. E aí tem outras figuras, o Fernando Holliday. Mas,
eu pensei nele também.
Dá pra gente citar, mas são pessoas que não estudam. Ou aquilo que estuda não corresponde ao lugar que ele se encontra. O lugar que eu falo aqui, enquanto comunidade. Aquilo que ele estuda não representa a comunidade negra. E talvez ele não queira ser representado ali por dentro. Uhum. Correto? Mas aí levar isso para um âmbito social seria um pouco mais complicado. Mas a gente, indo mais à frente, a gente não pode chegar a esse tipo de pensamento, a organizar o que seria esse pensamento de decolonização do saber, do poder e agora do ser, sozinho. Daí a palavra ancestralidade faz
claro,
sentido.
Claro.
Pensamento, quando eu penso assim, olha, eu queria entender a minha árvore, eu já vi vários estudos assim, de vamos fazer o nosso estudo do DNA para descobrir qual é a minha origem. Eu não tenho esse problema, que eu não quero descobrir. Porque de repente vou descobrir que é um lugar da África que talvez eu não goste. Uhum. Você percebe que eu também tenho lugares da África que eu não gosto, politicamente, socialmente. Então não adianta, a primeira coisa, não ficar romantizando a África.
Eu acho que isso também é uma biologização desnecessária de algo que é muito mais fortemente simbólico.
Sim.
De
sim.
sentido, de significado, que é o que a gente está falando o tempo inteiro aqui.
Sim. Mas é isso que você falou, é interessante, essa biologizar o DNA para ver qual é a minha origem. Não, eu não teria esse problema, mas eu falo eu. Quem quer descobrir, claro. Vai se sentir feliz com isso, pode fazer, fica à vontade.
Se está no lance da curiosidade, tudo bem. Que não transforme isso num discurso para
endossar
alguma coisa.
Porque não é isso que vai mudar as estruturas.
Exato.
Eu descobri...
Perfeito. É esse o ponto.
Se eu descobrir hoje que eu sou negro... Eu não precisaria fazer isso, basta olhar para mim, mas se eu descobrir, minha origem está lá em algum lugar do continente africano, pô, que bom. Ou seja, eu estou em um lugar que já é periférico e descubro que a minha origem é mais periférica do que o lugar que eu me encontro. Vamos imaginar um lugar do continente africano que seja extremamente pobre, dos vários que tem lá, extremamente pobre. Pode ser que seja um lugar rico também, mas se eu descubro, o que eu vou mudar estruturalmente? Aí é o pensamento de gestão, de gestação. Uhum. O que eu vou mudar com isso? Eu vou mudar apenas a mim mesmo. Nossa, que bom, agora eu descobri que eu sou negro mesmo. Tá, e daí? O que eu faço com isso? Talvez eu goste muito, assim, tem muitos erros hoje no IBGE, mas eu gosto da maneira como o IBGE é pensado, que é como que você se declara negro, que algumas pessoas acham que é só você, você tem o olho azul, eu quero... Não é assim que funciona, né? Claro. Mas eu acho que a lógica do IBGE é interessante. Que me declarar negro é como eu me vejo.
Sim.
Tudo bem. Como que eu me vejo? Aí depende, se a pessoa se Fred do olho azul se vê negro, o Fred tem algum problema mental. Com certeza. Tem algum problema.
Cabelo branco, principalmente.
Cabelo branco, tem algum problema mental no Fred que precisa ser resolvido. Então é como eu me vejo. Pô, eu tenho um beiço, eu tenho um nariz grande, enfim, eu tenho cara de negro.
Uhum.
Como eu sou visto? É o IBGE.
Perfeito.
É como eu sou visto. Bem, se ele me para na rua, fala, nossa, que alemão, eu ia falar, ó, aquele negão lá. Não é dessa forma? É dessa forma. Então o IBGE ele é muito nisso. Ele tem alguns erros, que é a questão de que a galera já discutiu nos anos 70, 80, que é o colorismo, né? Mas é como eu me vejo e como eu sou visto.
É a pesquisa da Lili Schwartz,
exato.
Né? O espetáculo das raças mostra um
exato.
Pouco isso,
né? E aí é como eu me identifico. Então, eu me vejo enquanto negro, eu sou visto enquanto negro e eu me identifico enquanto negro. E quando eu falo eu me identifico, eu estou olhando para onde? Eu estou olhando para todo o processo colonial, me identifico enquanto negro porque eu olho para a África.
Uhum.
Bem, a minha origem ela é africana. Origem nesse sentido. Não é porque de onde eu vim, mas é por onde eu me identifico. Eu me identifico com... Talvez, Fred, se eu for fazer um estudo, vai cair que nem a Daiane dos Santos. De repente, a minha origem ela é nórdica, ela é espanhola.
Mas nós somos brasileiros, cara.
Exato. Aí faz sentido. Quando a gente fala assim, nós somos brasileiros, não é um discurso universalista.
Exato.
Não é um discurso universalista. Nós somos brasileiros, mas também nós somos africanos e europeus.
Isso. Não, quer dizer que quando nós somos brasileiros, nós somos frutos desse processo histórico que
exato,
é 400
exato,
anos.
Exato, que não é um discurso puritano. Senão os ouvintes ficam, mas é um discurso puritano. Não é puritano.
Não,
de jeito
nenhum, pelo contrário.
Muito pelo contrário.
Pelo contrário.
Dá para identificar...
É o discurso da diversidade.
É o discurso da diversidade, aí tudo bem. dá para identificar dentro dessa diversidade é como eu me vejo, como eu sou visto e como eu me identifico.
Exato.
Como o Fred se vê, como que o Fred é visto, como que o Fred se identifica. Talvez o Fred queira se identificar com o continente africano. E qual é o problema?
É o que o Kwame Appiah, que é um outro pensador também de origem africana, do Ghana e tal, quando ele fala sobre identidade, ele fala sobre isso.
Exato. E uma das pessoas assim, que eu admiro bastante, que eu tive o prazer de conhecer, de conversar, que é africano,
sim,
é o Miacolto. Porque ele escreve coisas magníficas sobre a África. Sim. Coisas lindas sobre a África. E ainda tem gente que fala que ele tem que ficar se justificando se ele é africano.
Porque ele não é negro.
Porque ele não é negro. Mas bem aí, ser negro, neste caso, do Miacolto, é o que define ser africano. Então, a África, a gente está pensando aqui em local. Em local, em continente de França, você tem pessoas brancas também. Uma minoria, mas você tem pessoas brancas. Minoria em termos quantitativos, pelo amor de Deus. Sim, em termos quantitativos, você tem uma minoria ali. Agora, a maneira como ele vê o mundo é uma maneira africana. Os contos dele
são
maravilhosos, porque ele olha a partir de um mundo africano. A sensibilidade que ele tem. Eu poderia ficar horas falando do Miyakoto, porque eu tenho uma admiração absurda pelo trabalho dele. Tanto é que me pagaram para conversar com ele. Eu falei, eu quero todos os livros dele. Então, primeira coisa, eu não quero dinheiro, eu quero que me dê os livros dele. E só de conversar com ele já foi grande. Bem, fica aqui a marca. Mas fora isso, eu estou dizendo tudo isso... Estou dizendo tudo isso para falar que nessa colonização do saber, do poder e do ser, e eu falei da ancestralidade, ela não pode vir sozinha. Para quem estuda e para quem não estuda, para quem está na cultura, ela vem carregada dos históricos culturais que nós temos no Brasil, por exemplo, quem quer entender essa decolonialidade. Olha para as estruturas decoloniais que nós temos, coloniais e decoloniais, você vai olhar para a capoeira, você vai olhar para o samba, você vai olhar para o candomblé, você vai olhar para as outras religiões de matriz africana, para tentar identificar ali a nossa identidade. Eu preciso gostar de samba? Eu particularmente não gosto de samba.
Ah, eu adoro.
Eu odeio pagode.
Não, pagode fala... eu não gosto. Samba
não,
de...
eu falo aqui muito
abertamente.
Eu gosto
de samba de raiz. Eu gosto,
um sambinha,
samba
eu ainda tolero o samba.
Samba de raiz eu amo.
Mas pagode, onde está a minha comunidade negra, eu não suporto pagode. Não suporto pagode. Você percebe? Então, eu olho para a cultura, eu olho para a obra de arte. Eu posso olhar também para os saberes, a produção dos saberes, numa perspectiva decolonial. E aí eu vou olhar onde que isso está sendo construído. Então, eu vou olhar para uma etnomatemática. Eu vou olhar para um estilo de som que me produza conhecimento. Eu vou olhar para outras formas decoloniais de produzir ciência, que, por exemplo, seria as indígenas que nós temos tanto no Brasil. Enfim, isso para pensar uma decolonização do saber. Mas para quem quer olhar através do mundo acadêmico, através do conhecimento, que é aquilo que nos dá suporte de organização do mundo, é o conhecimento.
Sim.
É o que se produz em laboratório, que a gente está fazendo aqui. A gente está em um laboratório, que é isso aqui. Uma gravação é um laboratório com um técnico que está nos ajudando a produzir um conhecimento. Então, isso aqui é ciência. Então, eu vou olhar para o laboratório. Só que para isso, eu preciso olhar para quem já pensou nisso. E quem já pensou nisso são os diversos autores. E aí, dos diversos autores, já citei o Frantz Fanon, já citei o Achille Mbembe, já citamos aqui autores que são atuais, como a Djamila Ribeiro. Já citamos
Eduardo Vieira de Castro.
O Eduardo Vieira de Castro, o Eduardo de Salvador, que é amigo meu, Eduardo de Salvador, professora Suzy, que é amiga minha, que eu amo aqui da Federal, que produz pensamentos coloniais incríveis. Enfim, e tem outros autores que eu trouxe, a Mercesar, Fanon nós falamos, nós temos também aqui nós temos algumas referências de cultura assim, generalizada e genérica, que é o Nelson Mandela. E se a gente olhasse para essas culturas mais pop, assim, o Amílcar Cabral, você tem vários autores que a gente poderia citar. Tem um que eu gosto muito, que é o Carlos Moore, que ele me ajuda a pensar muito em termos genealógicos. É quase um nietzscheano para mim, o Carlos Moore, em termos de entender essa questão decolonial, que é o Carlos Moore, quando ele vai falar sobre racismo e sociedade. Temos agora nos direitos humanos o professor Silvio Almeida que
perfeito,
nos deu um trabalho maravilhoso e tem dado uma contribuição muito boa para pensar essas coisas em termos políticos. Então nós temos muitos autores, Fred, e tem um que eu gosto em especial, que é o Sheikh Anta Diop, ou o Sheikh Anta Diop para algum. Fora, ele tem um outro que eu vou tentar resgatar aqui, mas o Sheikh Anta Diop é que ele vai fazer um resgate, novamente, de onde essa produção epistemológica foi elaborada.
Tá.
E todo o processo de colonização do conhecimento.
Certo.
Aí seria o Sheikh Anta Diop quando ele vai trazer isso na produção do conhecimento intelectual negro, de onde partiu, mas quando ele vai falar da organização da civilização africana, como que a civilização africana se organizou, como que todo o processo colonial e a colonização foi lá e roubou o conhecimento e organizou, por exemplo, o pensamento filosófico em Ocidente. O pensamento grego foi muito organizado através disso. Ele vai trazer também no livro Nações Negras. E por último, que eu queria falar do livro do Frantz Fanon, que é Os Condenados da Terra. Os Condenados da Terra, que é outro livro magnífico, que não é um livro de leitura, mas é um livro de muito estudo. E Os Condenados da Terra, que é do Fanon, ele está pautado numa leitura foucaultiana, numa leitura que é freudiana. Então ele não abre mão dos pensamentos já constituídos para pensar um novo. Mas tem tudo isso, ainda tem um outro que eu gosto mais ainda. Tem outras fontes, Fred, que são fontes assim, mais didáticas. Então tem muito livro didático sendo produzido sobre pensamento africano. Aí basta o interesse, novamente.
Aí eu vou pedir para você, então, essas referências, porque eu tenho uma página que eu coloco as referências que eu uso no episódio. Aí a gente pode deixar para a galera lá também, que quiser consultar, a gente deixa as referências dessas obras principais e tal.
Perfeito. E aqui, para fechar, Fred, a minha fala e trazendo o mais contemporâneo de todos, eu queria falar de Política da Inimizade, que é do Achille Mbembe. Lá dentro tem um texto que todo mundo conhece, mas está dentro desse texto muito maior, que é Política de Inimizade, que é necropolítica. E isso todo mundo conhece. Todo mundo que eu falo assim, né, que está interessado com esse tema. Mas ele faz parte de um texto muito maior, que é Política de Inimizade. Para quem quer entender por um viés mais epistêmico, é Crítica da Razão Negra.
Certo.
Aí é um livro um pouco mais denso, precisa ser lido.
Mais filosófico.
Precisa ser lido de acompanhado. Não dá para um livro que dá para você pegar sozinho, quem não está nessa área do conhecimento. Não dá para elaborar sozinho. E por último, eu queria agradecer, Fred. Eu queria já agradecer por você ter me convidado, por nós termos aqui de maneira muito sensível, acredito, termos feito aqui essa gestação em conjunto.
Maravilhoso.
Com essa gestão desse conhecimento, essa produção desse conhecimento. Esperar que ele cresça e reproduza nos ouvidos dos nossos ouvintes novas epistemologias de mundo, novas maneiras de ver o mundo de maneira mais sensível e descolonizada.
Nossa, eu que agradeço. Nós que agradecemos, na verdade, Marcos. Foi maravilhoso. Foi um papo muito delicioso. A gente sabe perfeitamente bem, que tem aí muita coisa para ser falada, a gente se empolga, a gente quer avançar em vários temas, mas eu acho que já deu para dar uma ideia muito, muito boa para os nossos ouvintes e para os nossos ouvintes sobre essa questão que envolve esse conceito que é relativamente novo, ele tem 30, 40, no máximo 50 anos, que é a decolonialidade. Você falou aí, só para complementar uma coisa interessante, você falou do Fanon e Os Condenados da Terra. Eu viajei agora nas férias de julho para Galápagos e passei em Quito. Lá em Quito eu conheci, cara, um artista plástico, um pintor, que é totalmente decolonial, que eu jamais... Veja como é a arte, inclusive, é colonizada, né? Que eu jamais tinha ouvido falar, que é um pintor equatoriano chamado Oswaldo Guaiás Amin. Tem um ateliê gigante, um lugar maravilhoso. E ele tem uma obra que é exatamente uma homenagem aos Condenados da Terra do Fanon. Que é maravilhoso, né? Maravilhoso.
Fanon, quando eu vou falar sobre isso, a primeira coisa que eu mostro é a foto dele, porque eu me acho parecido com ele. Então, eu me identifico pelo... Isso é importante da identidade, né? Eu olho pro Fanon e falo, nossa, como eu sou parecido com esse negão. E ser parecido com o Fanon, para mim, já seria o máximo, assim.
Maravilhoso. Mas, Marcos, muito obrigado aí pela sua generosidade, de ter cedido o seu tempo, o seu conhecimento, sua reflexão, para ajudar a gente. E, galera, muito obrigado aí pela companhia, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Vamos nos preparar para o nosso próximo destino? Este foi o Antropocast, um podcast que é uma viagem pela antropologia. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você curtiu, siga-nos no Facebook e Instagram, @antropocast. E siga-nos também na sua plataforma de podcast e ajude-nos a divulgar em suas redes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima parada.